Bárbara Tinoco, sei lá, é dia de festa hoje na Terra Nova. A Terra Nova associa-se a Prio, com grandes descontos hoje na A25, nos dois postos de abastecimento, um de cada lado. É também dia de livros aqui na Terra Nova. Temos Ao Som das Histórias com a Biblioteca Municipal de Ílhavo para ouvir hoje às 6h40 da tarde, A Gota de Água, do livro Rapaz que Vivia na Televisão e Outras Histórias, de Luísa Ducla Soares. Vai ser lida pelos alunos do quarto ano, a Maria Oliveira, a Mariana Graça, a Mia Araújo e o Miguel Barracho, do Centro Escolar da Gafanha de Aquém. Conosco agora, Outros Livros, com o Jorge Pires, Rorro de Livros. Bom dia, Jorge.
Bom dia, Maria João.
E hoje trazes-nos alguém especial, não é?
Sim, eu acho que é uma pessoa muito especial para o mundo dos livros e das bibliotecas. Acabaste de referir a Biblioteca Municipal de Ílhavo e a pessoa de que eu vou falar está relacionada com ela, ainda que indiretamente, porque eu vou falar de António Alçada Batista. O António Alçada Batista foi, durante uma série de anos, presidente do Instituto Português do Livro, que depois veio a chamar-se Instituto Português do Livro e da Biblioteca, e hoje é a Direção-Geral das Bibliotecas, mas enquanto ainda era Instituto Português do Livro e da Biblioteca, foi responsável pela criação da Biblioteca Municipal de Ílhavo, em 2005, embora ele tivesse sido presidente desse instituto 20 anos antes. Eu acho que o António Alçada Batista é uma personalidade fascinante para o mundo dos livros e das bibliotecas, mas principalmente dos livros, que é aquilo que nos interessa, porque ele viveu uma vida relativamente longa. Ele morreu com 81 anos. Se fosse vivo, fazia hoje 93, por isso é que eu lembrei-me, calhando, lembrei-me de falar dele aqui hoje. Mas ele teve uma vida relacionada com os livros e com um livro como provavelmente ninguém em Portugal. Eu vou falar de dois livros em que ele fala das suas memórias. Ele tem uma vida, enquanto escritor, ele é advogado de formação, nasceu na Covilhã, no dia 29 de janeiro de 1927, foi advogado durante 5, 6 ou no máximo 10 anos, mas depois começou a escrever nos jornais, nas romances, memórias, e dedicou-se o resto do tempo aos livros. E de 1979 a 1985 foi diretor ou presidente do Instituto Português do Livro, portanto o primeiro, que foi, digamos assim, um organismo dos tempos democráticos, que depois, além de financiar publicação de livros, criou uma rede de bibliotecas, entre as quais a de Ílhavo, já em 2005. Ora bem, o Alçada Batista conviveu com pessoas como Almada Negreiros, Vitorino Mésio, Agostinho da Silva, Jorge Luís Borges, Jorge Amado, Rubem da Fonseca, Bernanos, Edgar Morin, Mauriac e muitos outros escritores. Ele era uma espécie de, enquanto viveu, de elo de ligação entre o que melhor da vida de intelectuais na Europa e na América e Portugal. Trouxe cá Jorge Luís Borges, o argentino, e muitos outros escritores, Jorge Amado, brasileiro, quem era amigo, e muitos outros escritores. E nestes dois livros que eu vou falar, ou de que estou a falar, que se chama A Pesca à Linha, Algumas Memórias e A Cor dos Dias, ambos nas edições Presença, ele faz precisamente relatos dos encontros que teve com essas pessoas e das viagens que fez. E, portanto, é alguém que viveu na intimidade ou na amizade com esses grandes vultos da cultura e que nos conta coisas que nós não esperaríamos e que ficamos regalados. Eu, pelo menos, fico regalado a ler, principalmente estes dois livros. Ele também tem romances, como Nós e os Laços, ou Catarina, ou O Sabor da Maçã, ou O Riso de Deus, que eu não conheço tão bem, mas estes dois livros de memórias já os li várias vezes, já os reli, portanto, e hoje gostaria de falar no dia em que ele faria 93 anos. O António Alçada Batista intitulava-se ele próprio um escritor de afetos. Ele dizia que era o primeiro escritor português que nas suas crónicas e nos seus romances, sendo homem, escreveu com um lado mais feminino. E é curioso que nos últimos anos de vida, ele morreu em 2007, se não me engano, sim, ou 2008, nos últimos anos de vida, ele escrevia na revista Máxima, que é uma revista, não sei se ainda existe, mas é uma revista feminina, e ele tinha lá uma crónica, exatamente por causa de ser um escritor de afetos. Nas suas memórias, que eu não posso evidentemente ler aqui, mas vale a pena ler para perceber as amizades com quem ele tinha, sei lá, ele era amigo do poeta Alexandre O'Neill, de Jorge Amado, como já disse, do Trino Nemésio, de Guimarães Rosa, de Almada Negreiros, do Padre Abel Barzim, de Marcelo Caetano, com quem ele publicou um livro de conversas. Portanto, grandes vultos de intelectuais portugueses e europeus. Ele, por exemplo, conta a certa altura, e eu acho que é uma história deliciosa, embora não esteja nestes livros, mas foi publicado no Expresso, está no site do Expresso, que em 1994 ele fazia parte do júri do Prémio Pessoa, do jornal Expresso. E quem é que eles decidiram premiar nesse dia, nesse ano? O Herberto Helder, o poeta, que vive, já morreu, vive recluso, portanto. E então ele foi o encarregado, com a Clara Ferreira Alves, de ir levar o prémio, de ir anunciar que o prémio ao Herberto Helder. Eles só sabiam que ele morava num determinado prédio, lá foram, tocaram as várias campainhas e foram atendidos pela mulher do Herberto Helder e depois subiram e quando anunciaram que era um prémio de 7 mil contos na altura ao Herberto Helder, o Herberto Helder recusou e disse assim: vocês não digam a ninguém e deem o prémio ao outro. Não digam que me contactaram e anunciam e deem o prémio ao outro. E diz o Alçada Batista: eu que já gostava de ti, e vi que agora ainda é possível gostar mais de ti. Porque o Herberto Helder, de facto, recusava prémios, vivia na reclusão, e também por isso é que se criou uma aura de grande poeta. Nestes livros de memórias, eu não posso ler aqui nada, mas queria ler dois bocadinhos. Nestes, um de um e de outro. Ele, a parte disso, conta pequenas histórias. Conta a memória duas ou três páginas e depois no final conta uma anedota ou um caso real que se passou e que eu acho que é ilustrativo do país em que nós vivemos. Por exemplo, a certa altura, falando do poeta Alexandre O'Neill, que trabalhava como publicitário, o Alexandre O'Neill é o autor daquele slogan que toda a gente conhece, do amar e mar, a ir e voltar. Portanto, o Alexandre O'Neill é que escreveu isso, que ainda está na nossa memória. E o António Alçada Batista conta que no final desse slogan havia uma outra frase que não entrou na publicidade e que diz o António Balsalva Batista, que era ainda mais genial do que isso, e eu concordo, que era assim: passe um verão desafogado. Portanto, isso nunca entrou, mas era o remate do Alexandre O'Neill que não entrou na publicidade. Podia contar duas histórias, se calhar só
temos tempo para uma, não é?
Maria João, quando eu estiver a falar mais, corto-me a palavra. Mas eu acho que esta aqui vale a pena, porque ele era amigo dos principais políticos portugueses e conta uma das pequenas histórias que ele conta é assim: como eu fiz um governo? Eu vou contá-la. Sei que era uma segunda-feira e que na sexta anterior tinha caído o primeiro governo constitucional. Era de manhã e eu seguia pacatamente pela rua Alexandre Herculano, quando parou um grande carro preto ao meu lado. Era o Mário Soares. Ó Alçada, onde é que vai? Diz o Mário Soares. Vou ali à Bucholsk, que é uma livraria, isto digo eu. Então venha que eu preciso falar consigo. Meti-me no carro e fui para São Bento, para o seu gabinete. Você é que podia falar aos seus amigos do CDS para formarmos governos juntos, diz o Mário Soares. E diz: se quiser, eu falo. Telefonei para a casa de Diogo Freitas do Amaral e ele estava. Estou aqui no gabinete do Primeiro-Ministro e tenho um recado para si. Posso ir aí? Diz o Alçada Batista. Fui no carro grande do Estado em missão. Tive sorte porque estava lá reunida a culpa do CDS para analisar a crise. O Adelino Amar da Costa, o Vítor Sá Machado, o Basílio Horta, pelo menos. Disse-lhes que o Mário Soares queria fazer um governo com eles. Mostraram-me um jornal onde, na primeira página, vinha uma frase do Mário Soares num comício do Alentejo. O fascismo avança sob a capa da democracia. E diziam-me: mas isto é para nós. E eu: não, está-se mesmo a ver que é para o Causa. Olhem, ele disse-me isto. Se vocês quiserem, ao menos, conversar, ponham-se em contacto com ele. E remata o Alçada Batista. Assim se fez o segundo governo constitucional. Passado tempo, não sei se li num jornal ou se me disseram que aquele governo tinha sido feito em Paris por acordo entre a maçonaria e o Opus Dei. Portanto, isto é uma memória com duas pessoas já morreram, o Mário Soares e o Freitas do Amaral, mas conta como o Alçada Batista se movimentava neste meio e mexia com a história de Portugal e com a política. A mim interessa mais a parte da literatura, mas acho que este episódio da política também é engraçado. Portanto, dois livros da Alçada Batista: A Cor dos Dias e A Pesca à Linha, Algumas Memórias.
Jorge Pires, é um gosto ter-te connosco todas as quartas-feiras.
Obrigado.
E agora ficamos com vontade de ouvir a segunda história e temos mesmo de adquirir os livros, não é? De comprá-los, de alugá-los numa biblioteca, enfim, de os tentar ler em PDF na internet. Escolha a melhor forma para si, mas não deixe.
Olha, deixa-me arrematar. Se quiserem ler algumas coisas da Sala Batista, vão ao site antonioalcadabatista.com.br. antonioalcadabatista.org.
E está lá tudo, não é?
Exato. Há algumas coisas, sim.
Horror de livros. Jorge Pires é sempre assim às quartas-feiras. Jorge, um abraço assim apertadinho.
Obrigado e bom dia para todos.
Cheio de letras, de pontos de exclamação, pontos e vírgulas, reticências, pontos finais e tudo mais.
Obrigado. Bom dia.
Até 2 a 8. Assim ficamos a 6 minutos para as 10 da manhã.
Tornei a ser navegador.